Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, funcionário dessa casa, cumprimentar o vice-jornalista da prefeitura, Vanildo Krieger, aqui presente, nosso controlador interno dessa casa, doutor Luiz Mil, nossos internautas e nossos ouvintes da Rádio Pomerano. 27 de maio de 2019, sessão ordinária de número 19. Peço ao primeiro secretário vereador Alvo Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão. E convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Salmo 37, versículo 37 a 40, que passa a fazer a leitura.
Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes, mas o que desobedecem às leis de Deus, serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livre, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Amém.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 18, realizada no dia 20 de maio de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 24 de maio de 2019. Mensagem número 032/2019. Encaminhe projeto de lei número 029/2019, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1342/2011, de 3 de maio de 2011. Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, visa a alteração e inclusão das alíneas do artigo 3º da Lei Municipal nº 1342/2011, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, e da outras providências. Por meio da nova redação a ser dada às alíneas do aludido artigo, haverá alterações da nomenclatura da Cooperativa da Agricultura Familiar de Santa Maria de Jetibá, CAF, passando a constar Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espírito Santo, CAF Serrana. Outro sim, no que tange à inclusão de alíneas no referido artigo, constarão os representantes da Cooperativa Agroindustrial de Garrafão, Garrafão Frute, e da Cooperativa Agropecuária Centro Serrana, COPEAV. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 24 de maio de 2019. Mensagem número 033/2019. Encaminhe projeto de lei número 030/2019, que dispõe sobre a base de dados cadastrais dos segurados, beneficiários e dependentes do regime próprio de Previdência Social de Santa Maria de Jetibá, e institui a obrigatoriedade de realização do censo cadastral previdenciário e do recadastramento anual e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. É com elevada estima que submetemos para análise de Vossa Excelência e os demais ilustres vereadores e vereadora dessa Igreja Casa, o projeto de lei anexo. O projeto de lei número 030/2019 tem o objetivo de dispor sobre a base de dados cadastrais dos segurados, beneficiários e dependentes, e a obrigatoriedade de realização do censo cadastral previdenciário e o recadastramento anual dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, IPS/SMJ, considerando o que rege o disposto do artigo 3º da Lei Federal número 10.887, de 18 de junho de 2004, quanto à instituição de sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos respectivos servidores, e ainda o que consta no artigo 9º, inciso 2º, do mesmo diploma que estabelece que a unidade gestora única do RPPS deverá proceder ao censo cadastral previdenciário, tratando-se de um procedimento administrativo obrigatório visando evitar pagamentos indevidos de benefícios, além de atualizar ou complementar dados cadastrais de cada beneficiário dependente do regime próprio de Previdência Social. Considerando as determinações e remunerações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no termo da denotificação 03-427/2017, dígito 1, controle externo, fiscalização e levantamento, determinação e recomendações, criações de leis municipais para atendimento de decisão prolatada no processo do Tribunal de Contas número 5584/2015, considerando a necessidade de realização de avaliação atuarial em cada balanço para organização e revisão dos planos de custos, de custeio e benefícios do RPPS, nos termos do artigo 1º, inciso 1º, da Lei Federal nº 9.717/1998, e considerando o artigo 48 da Orientação Normativa MPS/SPC número 02, de 31 de março de 2009. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores e vereadora, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar protestos da mais alta estima e consideração. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores Santa Mariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 12/2019. Dispõe sobre a denominação da Rua Dalila Berger Brandt, em São Sebastião de Belém, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Dalila Berger Brandt, que tem início na Rua Rodolfo Lourenço João Berger e término na propriedade do senhor Marco Aurélio Curti, numa extensão de 260 metros, em São Sebastião de Belém, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2019. Vereador Presidente, Elmar Francisco Tom. Justificativa. Projeto de Lei nº 12/2019 dispõe sobre a denominação da Rua Dalila Berger Brandt, em São Sebastião de Belém, neste município, e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Dalila Berger Brandt, que tem início na Rua Rodolfo Lourenço João Berger e término na propriedade do senhor Marco Aurélio Curti, numa extensão de 260 metros, em São Sebastião de Belém, neste município. A homenageada nasceu neste município, porém na época era Santa Leopoldina, filha de Rodolfo Berger e Lúcia Kozank Berger. Era casada com Alberto Brandt, desde 4 de maio de 1979, os quais tiveram 5 filhos, Osnir, Eliseu, Adriano, Ailton e Elton, e 4 netos, Ederson, Adriel, Isabelle e Ana Luísa. Vale ressaltar um pouco da trajetória de vida da homenageada, que atuava como cozinheira na comunidade de Belém. Também auxiliava nos trabalhos para a realização dos casamentos e participou do conselho da escola Hermann Berger. Em 1º de agosto de 2014, a senhora Dalila foi a óbito no Hospital São Lucas, em Vitória, com 52 anos de idade. Foi uma pessoa que residiu a vida toda em São Sebastião de Belém e era muito querida por todos. Deixou eternas saudades nos amigos e familiares. Homenagem como esta preserva a lembrança de ilustres nomes da história do nosso município, bem como proporciona uma mensagem educativa, pois reflete modelo de vida e de trabalho que atuam como fonte de inspiração e exemplo a ser seguido por todos. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2019. Vereador Presidente, Elmar Francisco Tom. Projeto de Decreto Legislativo número 18/2019. Concede título de cidadão santamariense à senhora Zilá Maria Delay Sarnaglia e da outras providências. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã santamariense à senhora Zilá Maria Delay Sarnaglia. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 39ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019. Vereador Hilário Benink. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2019 concede título de cidadã santamarense à senhora Zilá Maria Delay Sarnaglia e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 14º do artigo 35, apresento ao douto plenário o projeto de decreto legislativo que tem por objetivo honrosamente concede à senhora Zilá Maria Delay Sarnaglia o título de cidadã santamariense pelos relevantes serviços prestados junto à nossa comunidade. Com uma linda história de vida, ressaltamos que a homenageada nasceu em 25 de maio de 1952, em Itarana, Espírito Santo, filha de Maximino Delay e Adelaide Apelfeller Delay, sendo a filha mais velha da família, de 14 filhos, a qual passou por muitas dificuldades na infância e na juventude. Dentre elas, a responsabilidade de ajudar a criação dos irmãos e até mesmo de auxiliar no parto de alguns irmãos. Auxiliava ainda os pais no trabalho na roça. Com 21 anos de idade, a homenageada casou-se com Valdemar Sarnaglia e dessa união foram abençoados com 2 filhos, Aguinaldo e Vanusa, e 4 netos. Para conseguir sustentar os filhos, a homenageada trabalhou em lavoura de café, ajudou seu marido nos serviços de pedreiro, pois eles mesmos construíram casas para abrigar os meieiros. A homenageada e sua família residem próximo à divisa com Santa Maria de Jetibá e assim participavam de festas religiosas e culturais nesse município, bem como compravam produtos nos comércios em geral e assim criaram um vínculo de amizades com muitos moradores. Em janeiro de 2004, com a concessão de aposentadoria do senhor Valdemar, a homenageada realizou seu sonho de residir em Santa Maria de Jetibá, os quais fixaram residência em São Luís. Com o passar do tempo, se tornou muito conhecida na sociedade e pela população de deliciosos biscoitos e pães, por sua simpatia e solidariedade com os mais carentes. Trata-se de uma pessoa bondosa, que tem como princípio ajudar o próximo, fazendo campanhas solidárias, como cestas básicas de alimentos para doar às famílias mais necessitadas. É atualmente na participação dos encontros na terceira idade, pessoa religiosa e que nunca se abalou diante das dificuldades. Sem dúvida, uma mulher de destaque neste município. Portanto, pela pessoa que é e pelos relevantes serviços que tem prestado junto ao nosso município e aos munícipes, a concessão de título de cidadã santamariense se dá por merecimento. Portanto, requer o apoio dos demais pares que compõem o poder dessa aprovação do projeto de lei e decreto legislativo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019. Vereador Hilário Benin. Projeto de decreto legislativo nº 22/2019. Concede título de honra ao mérito ao senhor Juraci Chilive e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Juraci Chilive. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título, que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 39ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de maio de 2019. Vereador Clóvis Brown. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 22/2019 concede título de honra ao mérito ao senhor Juraci Chilive e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra Humberto ao senhor Juraci Chilive, conhecido como Sica, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. Filho de Tidri Chilive e senhora Selma Tesh Chilive, nasceu em 23 de junho de 1984, em Santa Maria de Jetibá. Tem como irmãos Sidmar e Sidney. Foi criado na roça até os 20 anos de idade, o qual passou por muitas dificuldades, tendo em vista a falta de recursos e maquinários. Em 25 de novembro de 2006, o homenageado se casou com Fabrícia Larraz e dessa união foram abençoados com o nascimento de dois filhos, Caio e Wesley, nascido em 24 de janeiro de 2008, e Breno Felipe, nascido em 6 de outubro de 2011. O homenageado passou por muitos desafios, dentre eles a notícia de que seu pai estava com câncer de pele, do tipo melanoma, porém realizou os tratamentos e teve sua saúde restabelecida em 2015. Sua esposa passou por uma depressão, mas atualmente está bem. Após o casamento, o homenageado e sua esposa passaram a trabalhar com serraria, porém em meio a muitas dificuldades, de não ter o maquinário necessário, somente após 5 anos que conseguiram adquirir as máquinas automáticas, e assim facilitou muito os trabalhos na empresa do homenageado, que hoje conta com 18 funcionários, onde produzem 2.700 caixas de verdura por dia, sendo que a parte delas vão para Fred Chaves e Vargem Alta. Dentre outros feitos, estes são os que motivaram esta homenagem do deleto cidadão Juraci Chilive, porque, por sua vez, tem transmitido à sociedade exemplos de caráter, garra e determinação, motivos que levam a prestar esta homenagem, por iniciativa do vereador infracinado, concedendo-lhe esta comenda como forma de reconhecimento ao brilhantismo de sua gama de serviços prestados junto a este município. Portanto, requeiro o apoio dos pares que compõe esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 20 de maio de 2019. Vereador Clóvis Brown. Indicação número 23/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo instituir a creche do idoso neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal instituir a creche do idoso neste município. A presente indicação tem como objetivo proporcionar ao idoso e seus familiares o bem-estar social, melhor qualidade de vida e melhor integração social. Por diversas vezes ocorrem acidentes com vítimas fatais, idosos que, por estarem sozinhos em casa e por possuírem mobilidade reduzida, não conseguem transitar pela casa, têm dificuldades em se alimentar, se medicar e até mesmo se banhar, uma vez que esses são totalmente ou parcialmente dependentes de seus familiares. Por isso, as famílias desses idosos deixam seus lares com os corações apertados, angustiados e sem nada que possam fazer, pois para se dedicar ao pai, mãe, sogro, etc., são obrigados a deixar o emprego, que às vezes é a única fonte de renda naquele lar. Neste contexto, essa iniciativa é de suma importância para o município, pois uma cidade em desenvolvimento não pode deixar de lado e nem desamparar aqueles que já fizeram muito pelo crescimento dessa cidade. Desta forma, requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019. Vereador Jean Jacques Lauvers. Santa Maria de Jetibá, 21 de maio de 2019. Ofício da CETADES, número 88/2019. Ao ilustríssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: solicita divulgação do mutirão Defensoria Pública para Todos. Prezado senhor, a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, juntamente com a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, por meio da Defensoria Pública da União, realizará em nosso município, no terceiro ano consecutivo, um mutirão denominado Defensoria Pública para Todos, com o objetivo de orientar a população sobre os seguintes temas: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefícios assistenciais, contratos habitacionais, negociação de dívidas de saúde, com atendimento a pessoas com renda familiar até R$ 2.000, a realizar-se no AMA, no dia 1º do 6, sábado, no período das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. E no dia 2 do 6 de 2019, domingo, no período de 8 horas da manhã até o meio-dia. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência que divulgue, entre os demais vereadores dessa Igreja Cardileis, esta ação a ser realizada pela Defensoria Pública da União. Certos de podermos contar com a vossa colaboração, transmitimos nossas cordiais saudações. Respeitosamente, Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, Neucelino Espíndola, e Prefeito Municipal, Hilário Repic.
Encaminha os projetos de lei e decretos para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Nós temos 4 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, vereador Nelson Mitin.
Cumprimentar o nosso presidente, vereador Elmar Francisco Tom, os demais membros da mesa, demais colegas vereadores, colega vereadora, servidores desta casa, Bentalzinho, controlador da prefeitura, foi um dos contadores mais jovens na época que se Leopoldina, Nezinho, isso já há bastante anos atrás, era o contador mais novo do Espírito Santo. Cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Palmerana, aqueles que nos acessam através da internet, cumprimentar o grupo que hoje vai ser homenageado aqui, controlado aqui pela minha pessoa, cumprimentar aqueles que aqui sempre nos assistem e nos ouvem através da Rádio Palmerana. Gostaria, senhor presidente, agradecer o prefeito, parabenizar o prefeito pelo calçadão. O vereador Alindo Rebico já fez isso na semana passada, e a gente passa ali todo dia, do belíssimo trabalho que está sendo feito. E a minha preocupação, e eu falei isso com o secretário de Obras, Paulo, e te passei lá agora à tarde, da minha preocupação que eles estavam adiantando muito o serviço e ficando o acabamento meio que para trás e a limpeza. E ali é muito perigoso, a sinalização também está muito fraca, muito pouca. E ali é muito perigoso, o pedestre vai estar andando no asfalto. Né? Mas hoje eles já começaram, então agradecer também ao nosso secretário de Obras, Paulo. Hoje eles já estão adiantando a limpeza, porque vai ficando um trecho muito longo em obras e sem a limpeza. E isso, com isso, os nossos pedestres precisam andar na pista. E ali é uma retinha de alta velocidade e muito perigosa. Mas já estão desenvolvendo o serviço ali que eu falei para que as pessoas pudessem logo adentrar novamente no calçadão. Então, agradecer ao secretário Paulo e também ao prefeito. Tive conversando com o doutor Enoque também, já falei isso com o prefeito umas 2, 3 vezes. Aquela rua ali em Rio Posmoser, Adolfo Berger, ela já estava feia, toda afundada, foi executada a pavimentação no mandato do ex-prefeito, da administração passada, e agora a Cezan fez uma tubulação nova lá de água, agora que acabaram destruindo o resto da rua, mas eu disse para o prefeito que até é bom, agora arranca tudo e... Eu disse para o prefeito para licitar a mão de obra daquilo, porque senão não vai funcionar nunca. Primeiro que não tem mais como remendar, já está um troço feio. Então, arrancar tudo e licitar aqueles metros lá
para que faça uma licitação da mão de obra, para que realmente aquela rua, de uma vez por todas, fique bonita. E lá no Rio Posmoço tem muitos pequenos trechos, como tem aqui também na sede, tem em São Luís, tem em outros lugares da pavimentação, que precisa de consertar. São pequenas coisas, são pequenos detalhes, e a gente vem pedindo, então solicito mais uma vez o secretário de obras, serviço urbano, a quem quer que seja da secretaria, né, ao prefeito, para que faça esses pequenos reparos, porque são coisas pequenas. Na subida da escola do Rio Posmoço tem a ponte, aí tem um dente de quase 10 centímetros que a pavimentação cedeu, né, isso é normal, e fica aquele dente lá, uma pancada de qualquer carro ali pode provocar até um acidente. E várias ruas assim do município são assim.
Nelson, sim? Me permite a parte?
Sim, presidente.
Eu até estava conversando com o secretário de Urbanos e o de Obras, e junto com o prefeito, eu falei até com o prefeito para licitar as horas e o metragem de reforma de calçamentos, porque para ficar essas ruas ficar bonitas. Eu falei com ele que seria ótimo isso aí, só a mão de obra, que o material a prefeitura tem. Então seria muito melhor fazer isso que adiantar rapidinho, porque não tem tantos funcionários que dá conta de fazer isso. Então seria melhor fazer isso daí. E ele ia ver direitinho com o secretário, ver se dava certo. Obrigado.
Sim, vereadora? Sim.
Não adianta só consertar os bloquetes. O que tem que fazer lá é a drenagem, porque assim, foi feito tudo de qualquer jeito, sem drenagem, a água não tem para onde escorrer. Então, eu também já fui assim, várias, enormes vezes lá, já pedi para o prefeito, para o secretário, para o Luciano, o secretário de obras, mas, infelizmente, as coisas não saem. Você pode cobrar, e tá muito difícil daquela rua ser consertada. Foi me falado também que iam fazer a licitação, mas tem que se fazer uma licitação com drenagem. Vou aproveitar também que tem um trecho ali na rua Severino Larraz, que é aquela rua onde que mora o Sotelli. Ali no final da rua, onde que termina o calçamento, ali está precisando de jogar umas duas ou três caçambas de terra, de cascalho, porque os carros ficaram atolados lá esses dias. As pessoas não puderam nem ir até nas suas casas, porque deu atoleiro ali. Então, assim, a gente precisa realmente que o prefeito e os secretários deem uma atenção para a nossa vila lá de Rio Posmoso. Meu muito obrigado. Tem mais um trecho ainda, que eu já cobrei, já fui no prefeito. Vocês, vereadores, sabem, aquele trecho ali do Djalmo Jastra até no Paulo Sage. Agorinha, a pessoa que mora lá me mandou recado de novo que as máquinas não foram lá. Ela até botou lá assim, será que o secretário do interior não sabe que existe aquele trecho de estrada para consertar? Então, mais uma vez, Eliana estava presente aqui no dia, na sessão onde que eu pedi ela para que passasse as máquinas naquele trecho. Isso só dá 2 quilômetros e até hoje nada. Isso tem umas 3 semanas. Eu espero mais uma vez que essa semana se dê uma atenção para aquela comunidade, aquele trecho que entra no Djalmo Jastra até no Paulo Sage. Meu muito obrigado.
Colega vereador, eu tinha inclusive anotado aqui, e naquela rua, foi bom você me lembrar, na rua Adolfo Berger, existe já um anilhamento, só que as caixas da época não foram construídas, as bocas de lobo. No final do ano passado, se não me engano, outubro, novembro, eles começaram a consertar um pouquinho aquela rua e botaram 2 caixas. Mas não ficou muito bom o serviço, então vários lugares tem que colocar mais caixas. E no final das ruas, você disse na rua Severino Larraz, e na outra, a pavimentação parou no determinado lugar e depois foram se construindo mais 2, 3 casas. Então aquele trecho está sem pavimentação. Já me pediram, está até anotado aqui, para jogar umas 2, 3 viagens de areião lá, porque realmente ficou ruim, né? E eu já pedi isso para a Eliana também. São as 2 pontas das ruas lá. Sim, com certeza, vereadora. E tem as caixas da rua de baixo, que eu já acabei de falar, que já tem lá, só fazer as caixas para que possa dar saída para a vazão das águas. Aqui eu já falei uma vez, e no início do mandato do nosso prefeito Hilário, eu conversando com o secretário de Serviços Urbanos, Luciano,
é a confecção de lixeiras de ferro, lixeiras de vergalhão, que seja de ferro, a gente fala. É, esses contêiner que eles falam, esses azuis aí, botaram ali perto da casa do Bozó, os vândalos foram lá, botaram fogo. Agora o secretário botou mais um. Hoje eu reparei lá no Alto Santa Maria, já está quebrado, ele não aguenta. Lá no Recreio roubaram um. Então gostaria que o prefeito, eu sei que ele achou o orçamento de 2017 caro, mas lixeiras maiores, de um de largura por dois, ou de repente 1,5 por 2, umas lixeiras de ferro maior, e nesses pontos onde que são colocados, pontos viciados de lixo, e são vários, são 50 ou 100 no município, eu não posso dizer quantos, e que o prefeito faça uma licitação e mande confeccionar essas lixeiras de ferro, porque o lixo está tudo na beira da estrada, está caindo ali no Rio Bonito, no Rio Bonito é um exemplo, na barragem lá é um exemplo, na ponte, perdão, Mazinho, deve saber disso, né, Mazinho? Acaba que o lixo cai facilmente dentro do rio. E nós temos que tomar essas atitudes, né? Eu sei que uma lixeira de ferro hoje deve ficar cara licitando, mas não tem outra saída para que a gente possa, que esse lixo fique bem acomodado até que a turma dos gari vão lá e peguem esse lixo. Seria só isso. Obrigado.
Convido o próximo morador inscrito no grande expediente, Rogério Gomes.
Cumprimento a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, à vereadora Selene, ao senhor Luiz Mil, controlador dessa Casa de Leis, e através dele os demais que estão aqui. Bem, presidente, hoje eu vim para agradecer, porque depois de muito o Arlindo solicitar, o tio Mansky solicitar, eles estão quase terminando aquela rua lá do Agustin Reis. Eles vão bater um asfalto para lá e vai ficar um lugar bom ali, tanto para ele como para todo mundo. Aí eu queria lembrar aqui, eu conversei com o secretário, o Luciano, e essa semana ainda vai estar definitivamente pronta. Só isso que eu tinha para falar mesmo.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mansky.
Cumprimento nosso presidente, meu irmão Francisco Tom, nossos colegas vereadores, vereadora, nosso funcionário dessa Casa de Lei, nosso controlador Luiz Mil, nosso ex-vereador Emilson Vieira, também nossos secretários, subsecretários, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje, eu quero pedir o chefe da turma, acho que cuida da estrada de Rio das Pedras, o Sanduel, que lá na estrada do Valdemar Schneider, disse que está bem complicado para andar lá, sair com um caminhão carregado. Quero que dê uma olhada naquela estrada para melhorar o tráfego do pessoal lá. Também da oficina Kiefer, eles me prometeram o secretário prometeu que eles iam voltar lá amanhã, que eles abriram lá para fazer aquela entrada deles lá. Então, espero que aconteça, que o Kiefer precisa muito daquela entrada. Espero que eles vão conseguir, né, terminar mais rápido também da entrada do Kiefer. Também, senhor presidente, semana passada eu fui procurada por uma pessoa lá de... Procurada não, na verdade encontrei no Banco do Brasil. Aí diz que tem uns carros rodando com adesivo da ETP Excelsa e estão passando casa por casa e estão falando que tem gente se passando por Excelsa, porque Excelsa não faz uma coisa dessa. Aí estão exigindo dinheiro na mão, eles querem combinar lá, eles falam que vai resolver o problema da energia cara, e se eles não pagar em espécie lá o que foi combinado, eles tiram até relógio. Então eu gostaria de passar isso para o povo, que isso não é verdade, né? E que a Excelsa não faz isso, porque quem está com energia em dia, você recebe o talão para pagar, né? Então, gostaria de deixar o pessoal avisado que deve ser mais uns caloteiros rodando, né? E disse que já levaram bastante dinheiro lá na Corre do Japão. E lá tem a serraria Schultz. Eles passaram lá também e pediram R$8.000 para melhorar a energia deles, para a energia sair mais barata. Então, isso é uma coisa, já tem gente, de novo, com mal intenção, né? Então, as pessoas que estiverem me ouvindo, onde passar essas pessoas, denuncia, né, para a polícia, que esse é um bando de sem vergonha, que não tem nada para fazer e sai para tirar o dinheiro dos nossos munícipes. Meu muito obrigado.
Faço uso da palavra, designo o vice-presidente a assumir a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar o nosso controlador, Dr. Luiz Mil, cumprimentar Helenice, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura, dos funcionários públicos, cumprimentar o nosso ex-vereador Emílson Vieira, estava aqui também presente o ex-vereador Sigmar Schwantz, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas e demais públicos aqui presentes. Cumprimentar nossos vereadores e vereadora. Eu quero aqui só fazer um agradecimento. Ontem nós tivemos o segundo encontro dos trilheiros em Recreio, os trilheiros do Chuchu. Eu quero parabenizar o Mika Ponat, toda aquela equipe que trabalhou ali junto para dar a maior atenção aos trilheiros. Que coisa bonita. Eles saíram, era 9 horas, quando foi a largada, até as 4 horas da tarde tinha chegando os motoqueiros trilheiros. Então, que coisa boa que não aconteceu um acidente, foi um evento de vitória, todo mundo saiu contente. Agradecer muito, muito mesmo a família Ponat, porque eles se envolveram e fizeram a coisa mais bonita. Já é o segundo vez que eles fazem da corrida de trilha, do Chuchu. Então, eu quero parabenizar eles e parabenizar muito aquele pessoal que trabalhou na cozinha, que fizeram um belíssimo almoço e atenderam toda aquela multidão de gente que tinha naquele evento em Recreio. Parabéns para isso. E também quero aqui agradecer muito a nossa secretária Eliana, que eu acho que agora está começando a mudar os termos das nossas estradas, dos interior. E também junto com o prefeito. Eu estou gostando do prefeito, que ele está dando assim, muita assistência quando a gente vai falar com ele, para falar com a Eliana, que para fazer as estradas do nosso colono. Então está agora fazendo as estradas, Recreio, já mexeram em vários lugares, Rio 9, está aqui trabalhando aqui embaixo na barragem, hoje indo para Vitória, ali no Souza, no Brant. Então, eu quero parabenizar a nossa secretária que está fazendo essas estradas, que agora é época de fazer, porque agora é o frio, isso ajuda muito. Então, eu também quero aqui agradecer também o nosso assessor do deputado Adilson Pinda, que está aqui presente, tinha o assessor da Janete, também estava presente aqui. E quero, assim, que eles continuem em todo lugar fazendo o trabalho que eles estão fazendo. Porque agora eu já estou começando a assim, sentir firmeza que o negócio está indo, está desenvolvendo. Então, quero que continue esse trabalho para atender nossos colonos, nossos agricultores. Sim, sim, vereador Joel.
Também quero agradecer a secretária Eliana e também toda a equipe que está trabalhando em Caramuru, que está lá. Eles fizeram um belíssimo trabalho, cascalhamento, fizeram alguns lugares até caixa seco. Ficou muito bom, as pessoas agradeceram, né, lá ontem na festa, sábado, no casamento, pelo trabalho que foi feito naquela estrada ali, jogado areião e material. Foi bem feito, a estrada foi baulada, então eu quero agradecer aqui ao Sanduel e à equipe dele que trabalha lá, pelo belíssimo trabalho, e trabalharam muito, fizeram bastante serviço em poucos dias que, né, tiveram lá trabalhando, e que continuam lá, termina aquelas estradas tudo, porque sempre fica alguns trechos para trás, onde vai para uma casa, onde ser, né? E tem que fazer também, porque senão o colono não consegue chegar em casa. Mas eu conversei com a Eliana e ela prometeu que vai resolver toda a região lá e depois vai subir lá para o lado da Daí. Lá também estão mexendo, pelo que estou sabendo, em Rio Claro, né? Tem uma equipe. Então, tá desenvolvendo bem.
Eu também quero aqui agradecer muito a equipe de Recreio, que é uma equipe que agora está desenvolvendo muito. E isso, Joel, o pessoal só fica satisfeito. Ontem eu estava naquele encontro dos trilheiros, do Chuchu. Como que é bom você estar no meio do povo quando a estrada está boa. Você quase não vê nenhum reclamar. É gostoso demais você estar lá conversando com um com o outro. E só está melhorando, eles falaram, cada dia está melhorando mais a estrada. Também quero agradecer aqui a presença do Zinho, nosso controlador lá da prefeitura. Muito obrigado por estar aqui presente. Só isso. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para leitura do parecer ao projeto de lei número 20/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Fato, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 20/2019, que dispõe sobre diretrizes para elaboração do orçamento 2020 de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão, o projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor esse projeto é poder executivo e quando o mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, desta forma encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Elamelin, favorável. Membro Florentino Lauas, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para leitura do parecer ao projeto de lei número 20/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Orçamento, parecer ao projeto de lei número 020/2019, que dispõe sobre a diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e de outros providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O conteúdo da lei orçamentária abrange metas e prioridades de administração municipal, as metas de riscos fiscais e orientações para elaborações de orçamento, as disposições sobre alterações na legislativa tributária, entre outros, sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidade. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019, presidente Adailo, favorável, relator Joel Pono, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 20/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Parecer ao projeto de lei número 20/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre esclarecer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias torna-se instrumento da maior importância, porque possibilita a concretização das ações governamentais em médio prazo, formuladas para a consecução dos objetos de entidade municipal desta forma. Como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019. Presidente, Jean-Jacques Lauvers, favorável. Relator, Daí Lucro, favorável. Membro, Valdivino Manske, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 20/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer ao projeto de lei número 20/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que foi realizada a audiência pública em 22 de abril de 2019 para apresentação dos valores previstos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020. Esta comissão analisou o projeto e, não havendo nenhuma ilegalidade, encaminhamos o projeto para discussão e posterior votação. Plenária, Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponet, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 20/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 020/2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão, a lei de diretrizes orçamentárias é de suma importância, pois possibilita a concretização das ações governamentais em médio prazo formuladas para consecução dos objetivos da entidade municipal, assim, não havendo vista da ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019. Presidente Florentino Lauvers, favorável. Relator Valdivino Mantos, favorável. Membro Nelson Metim, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 20/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei 020/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A mensagem justifica a forma que foi elaborada a lei de diretrizes orçamentárias, a qual visa abranger as metas e prioridades de administração municipal, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, as orientações para a elaboração do orçamento, as disposições sobre alteração na legislação tributária e vários outros tópicos. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mirtin, membro da ILUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Laus, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 20/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 20/2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2020 e de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis. Em análise ao mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e necessidade de elaboração da Lei Orçamentária de 2020 para dar continuidade aos trabalhos no município. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de maio de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauros, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação no 22, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção e padronização de calçadas, passeios e ciclovia nos dois lados da Avenida Frederico Gruck, de autoria do vereador Rogério Gomes. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão a moção número 3/2019, que congratula os integrantes do grupo Cerbras Band Bill Herr, parabenizando-os pelas diversidades musicais e pela belíssima apresentação da abertura do desfile dos comércios da 30ª Festa Pomerana, bem como pela participação dos últimos últimas três festas Pomerana de autoria do vereador Nelson Mitink.
Cumprimentar o nosso querido presidente, meu irmão Francisco Tom, demais colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos assistem, que nos ouvem através da Rádio Pomerana, que nos acessam através da internet. Eu vou ler rapidamente essa moção e dizer para vocês, colegas vereadores, a alegria de a gente ter um grupo desse em nosso município, né? Moção de congratulação número 03/2019. Congratula os integrantes do grupo Seven Brass Band e Beer Hair. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação aos integrantes do grupo Seven Brass Band e Beer Hair, parabenizando-os pela diversidade musical e pela belíssima apresentação de abertura do Desfile do Comércio na sexta-feira, 3 de maio de 2019, na 30ª Festa Pomerana, bem como pela participação nas últimas três festas pomeranas, 2017, 2018 e 2019. Inicialmente, cumpre ressaltar que tanto o grupo Seven Brass Band quanto Beer Hair surgiu em 2015, após uma reunião de amigos e também amantes de instrumentos de sopro. Em breve histórico do surgimento do grupo, fazemos constar que, a princípio, Elton Krieger, Moisés Bowser e Vanildo Krieger resolveram montar um grupo com a finalidade de tocar música instrumental de qualidade. Seguidamente, realizavam ensaios e algumas apresentações ao público com o nome de Seven Group e, ao final de 2015, interromperam as atividades musicais. Após um período de 6 meses, o grupo recebeu um convite para uma apresentação em um casamento em São Mateus, no Espírito Santo, o que os motivou a retomar as atividades. Foi então que Seven Group passou a se chamar Seven Brass Band, sendo Seven, sete amigos, brass de instrumentos de metais e band de banda. Com um som único e agradável, em pouco tempo, Seven Brass Band veio conquistando pessoas de todas as idades, mantendo a essência de boa música e apresentando ao público música instrumental com qualidade, inovando os arranjos bem trabalhados e interpretando grandes sucessos nacionais e internacionais. A banda se tornou ainda mais conhecida com o lançamento oficial dos vídeos clipes Paradise, Coldplay e Heaven You Ever, Sentenheim, Credence, onde ambos estiveram excelente repercussão na cidade e nas redes sociais. Ressalta-se ainda que desde a formação da referida banda foram realizadas diversas apresentações, inclusive muitas sendo de forma gratuita nas festas de comunidades, levando assim música de qualidade para o interior e, consequentemente, valorizando e incentivando os grupos de metais em nosso município. Ressaltando aqui também a relevância dessa iniciativa, por ser sinônimo de solidariedade e serve para o exemplo de a ser seguido. Em meio às diversas apresentações, surgiu também a necessidade de incluir algo germânico no grupo, para as festas tradicionais da cultura pomerana, surgindo assim o nome Banda Beer Hair, a versão germânica. Sendo assim, atualmente a banda se divide em duas formações, sendo a Beer Hair, com repertório voltado às festas de cultura germânica, e Seven Brass Band, com um repertório alternativo composto por músicas de grandes sucessos. Como integrantes, podemos destacar como metais Elton Krieger, Moisés Bausen, Vanildo Krieger, Guilherme Mertink, Felipe Mertink, Álvaro Keller e Michel Mertink. Como banda, Carlos Felbeck, Júlio Bausen, Fábio Schlieff e Caio Delboni. Como DJ, Jonislau Delay e dançarinas, Júlia Kuan Henk e Micaela Schulz. Já como cantores da Beer Hair, Michel Mertink e Sigmar Mertink. E como cantores da Seven Brass Band, Patrick Damasceno, Dantria Loss e Marcos Luiz Martins. Quem exerce a coordenação de ambos os grupos é Vanildo Krieger. Toda a formação da banda é composta por músicos da região, os quais foram, com muita dedicação, vêm conquistando seu espaço no mercado, com suas belíssimas apresentações, alegrando e contagiando o público por onde passa. Face ao exposto, é um privilégio reconhecer o talento, a vocação e o desempenho dos integrantes em manter viva a música e a tradição cultural do nosso município. Sendo assim, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada cópia da mesma como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciências do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de maio de 2019, vereador Nelson Mertink. Gostaria de pedir o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação dessa moção. Quando surgiu aquele primeiro clipe que está aqui na moção, que foi feito lá na Capela Santa Luzia, no município de Itarana, aquilo emocionou muita gente. Eu, quando vi aquele clipe, eu mandei para Deus e o mundo o clipe, né, para as pessoas verem. Depois teve aquela belíssima apresentação, que eu também vi o clipe, na Praça de Luiz Martins, no Natal do ano passado, né? E uma grande alegria, o povo é todo daqui, né? são pessoas, filhos dessa terra, e vendo que isso é uma coisa que só incentiva os nossos jovens, como temos aí, que recentemente também homenageei a Sigrid Tour, com os 30 anos dedicados aos nossos grupos de dança, né? São pessoas assim que fazem com que nosso município cresça e fique tão bem visto lá fora perante os outros municípios. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido os integrantes do grupo Serve Brand, Brass Band e Bill Hair para receber uma placa de homenagem da mãos do vereador Nelson Mitink. Convido o senhor Vanildo Krieger para fazer uso da palavra.
Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, né? Nosso presidente é o Mar Francisco Tom, e em nome dele também estender os cumprimentos aos demais vereadores e a todos os presentes aqui. Para a gente é uma honra, é uma felicidade muito grande, né? Quando a gente faz um trabalho, né? Se dedica e faz esse trabalho com amor, e aí vem o reconhecimento, né? Como já foi lido na moção, né? Esse trabalho começou em 2015, e 2016 em diante, que ele realmente ficou mais forte, né? Para a gente poder lançar um trabalho no mercado, né? Uma música de qualidade, uma música de instrumental, e colocar, né, isso à disposição aí de todo mundo. Então, os clipes aí que a gente fez, igual ele falou, o clipe Paradise, de Coldplay, que a gente gravou lá na Capela Santa Luzia, deu muita repercussão, né? Depois gravamos a música Have You Ever Seen the Rain, de Creedence, outro clipe. E o clipe mais recente que a gente fez foi o da música Hallelujah, que a gente gravou durante as ornamentações, aí, durante a programação de Natal de Domingos Martins, né? E também teve uma excelente repercussão. E a gente vem trabalho, vem se, né, se dedicando, e como Seven Brides, a gente fazia muito esse estilo de música, instrumental, músicas clássicas, né? E músicas que foram já muito sucesso e que todo mundo gosta, né, de ouvir de novo, e uma nova roupagem, como a gente tem feito. A gente sentiu a necessidade também de ter alguma coisa na área da música germânica, porque temos muitas festas aqui na nossa região da cultura germânica, e havia uma cobrança, como muitos integrantes do nosso grupo já passaram por outras bandas, como a banda Germanos, né? Então, e também sempre trabalharam nas comunidades, né, tocando em festas, né, porque a maioria não, todos os instrumentos de sopro do nosso grupo, eles vêm de comunidades luteranas, né, dos grupos de trombonistas que são tão conhecidas, né, no nosso município. Então, desse ponto que a gente lançou, então, a banda Be Hair, que faz a parte de música germânica, e a Seven Brass Band, então, faz outro estilo de música. Gostaria, né, como forma de agradecimento, né, ler o que está externado aqui na placa, como uma forma de agradecimento a todos. Moção de congratulação. É com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação aos integrantes do grupo Seven Brass Band e Be Hair, parabenizando-os pela diversidade musical e pelas belíssimas apresentações que vêm alegrando e contagiando o público por onde passam. É com muita dedicação, vem conquistando seu espaço no mercado. É um privilégio reconhecer o talento, a vocação e o desempenho dos integrantes em manter viva a música e a tradição cultural neste município. Tá? Então, a gente agradece, todos nós do grupo, agradece a cada um dos vereadores, em especial ao vereador Nelson, né, por essa moção, entendeu? Que a gente se sente muito honrado. Senhor presidente, eu gostaria de convidar a turma e, se permitir, da gente apresentar duas músicas para vocês, né? A gente poder apresentar uma música como Seven Brass Band e uma música também como Be Hair. Se for possível, a gente faria para vocês nesse momento.
Está autorizado. só agradecer, parabéns pela essa belíssima música que vocês apresentaram aqui. Parabéns a essa banda que se está aí só desenvolvendo. Isso é ótimo. E parabéns também ao nosso ex-funcionário também que está aqui junto, o Sikimamit Fink, que sempre está aqui presente. Nós não temos nenhum vereador escrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de junho de 2019, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.